voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, estamos falando sobre os bambus ou tabocas, uma planta da família das gramas e dos capins que tem muitas utilidades e que pode substituir a madeira para diversos usos e, com isso, contribuir para a diminuição do desmatamento das nossas florestas. Apesar de existirem cerca de 240 espécies diferentes de tabocas nativas do Brasil, ainda não se domina o cultivo dessas espécies em larga escala. No programa de hoje, estamos entrevistando o engenheiro agrônomo e empresário Roberto Magno, que descobriu em Campos Verdes, em Goiás, uma nova espécie de bambu brasileiro, Guadua Magna, também conhecido como superbambu e chamado pela população local de Taquarussu. Roberto Magno explica que no Brasil já existem alguns viveiros de produção de mudas de bambu, mas das espécies exóticas. Ele explica também como fazer mudas das tabocas brasileiras, que são todas do tipo que formam touceiras.
Sim, existem viveiros. Nós mesmos, nossa empresa tem um viveiro, né? Nós atuamos na base da cadeia também, produzindo mudas de bambu, Dendrocalis giganteus e Guadua angustifolius e algumas outras espécies em escala menor. E também em São Paulo existem alguns viveiros também. Em São Paulo e Rio de Janeiro existem algumas produções, alguns viveiros que produzem, especializados em produção de muda de bambu.
E já está havendo assim, interesse para o plantio comercial dessas espécies?
Muito interesse. Apesar de que nós estamos num estágio ainda em que a propagação é muito rudimentar e muito em baixa escala, porque nós temos uma dificuldade de matriz. Principalmente quando se diz respeito a Dendrocalis giganteus, que oferta uma quantidade menor de clones, né? Que é mais difícil de obtenção de clones para propagação, de pedaços do bambu para propagação, que são os clones. Então, nós temos dificuldades de atender a demanda, né? Existem várias prospecções, as pessoas às vezes querem, os empresários querem plantar em grande escala, mas quando a gente às vezes deseja atender essas demandas, a gente tem a dificuldade, então, de ofertar essas mudas em grande escala.
Quer dizer que está faltando pesquisa, então, com o bambu, principalmente com o bambu brasileiro.
Na verdade, já através da rede brasileira do bambu, né, coordenada pelo NB, pelo professor Jaime de Almeida, já se conseguiu a propagação in vitro do bambu, do protocolo para o Dendrocalis giganteus, que permite, então, uma produção massal, uma produção em escala de milhões e milhões de mudas, só que nós não temos essa biofábrica ainda, estamos aguardando recursos para essa biofábrica, para que possa, então, ofertar essas mudas em grande escala.
Esse Dendrocalis giganteus é que é utilizado na construção civil?
Na construção e na... É um bambu de múltiplas utilidades. Ele tem uma base bem larga de usos. Pode ser na construção civil, na fabricação de móveis, artesanato, uma infinidade de usos.
A origem dele é asiática também?
Asiática, do Mianmar.
Agora me diga uma coisa, no Brasil, quer dizer, não é tão comum, mas já é tradicional a fabricação de alguns móveis de bambu, né? Que é um bambu assim, mais ou menos médio, assim, de uns, o quê? Uns 3/4, uma polegada assim, mais ou menos de grossura, de diâmetro. Esse bambu é brasileiro? Essa fabricação? Porque você já deve ter visto, né? Móveis de bambu desse tipo que eu estou falando, que são antigos, né? Já passei dos 50, quando eu era menino, eu já conhecia as móveis desse tipo. Isso é feito a partir de que tipo de bambu?
Provavelmente você esteja falando do Phyllostachys aurea, que é uma espécie de bambu chinesa. É um bambu alastrante, é um bambu que alastra, né? Porque existem dois tipos de bambus, os intocerantes e alastrantes. Sim. Dois grupos, né? Quanto ao hábito de crescimento. Esse que você está se referindo, provavelmente seja o Phyllostachys aurea, que eu chamo também de cana da Índia, que faz a varinha de pescar. E que existe no Brasil inteiro, né, uma fabricação de móveis desses bambus. Os bambus alastrantes não existem na forma nativa no Brasil, são todos bambus importados, né, e da China.
Sim.
Que é da China.
Então, quer dizer, todos os bambus brasileiros, todos eles são de touceiras?
Todos são intocerantes.
Sim. Eles não vão alastrando assim por debaixo da terra, mas a touceira vai alargando.
Ela vai alargando até um certo limite. Esses bambus intocerantes, se fizer um plantio comercial e fazer um planejamento para que preserve as ruas, sempre as ruas vão ser preservadas, eles não vão avançar sobre as ruas, porque eles têm um limite de crescimento em relação à toceira deles.
Sim.
O perímetro tem um limite.
Sim.
Então, basta que faça um planejamento, você sempre vai ter as ruas para trafegar com caminhão ou trator. Já os alastrantes, não. Os alastrantes, eles não obedecem o ordenamento de plantio.
Agora, o Roberto, que nós falamos principalmente para agricultores familiares, né, do interior do Brasil, e você poderia dar uma dica, assim, como é que se tenta fazer? Você disse que é difícil, né, ainda não se domina bem a técnica, mas quem quiser tentar fazer mudas dos bambus nativos, são encontrados aí pelo interior do Brasil, como é que seria a forma mais fácil ou mais própria de se tentar fazer mudas disso?
A forma mais segura, mais eficiente de se fazer é desmembramento de toceira. Você pegar uma pequena parte do rizoma, que é aquela parte que fica debaixo do solo, né? Cortar uma pequena parte dessa planta e transportar. Embora isso seja eficiente, mas não dê escala. Essa é a forma que seria mais fácil, mais segura de se propagar esses bambus nativos.
Agora me diga uma coisa, ele, por exemplo, quando você faz isso, ele desidrata muito rápido? Porque eu já tentei fazer isso várias vezes e não tive sucesso, né? Eu arranquei, às vezes eu estou passando uma estrada, vejo assim uma toceira de bambu, vou lá, tento arrancar um pedaço, mas aí boto dentro do carro, às vezes seco, né? Vou plantar isso alguns dias depois, nunca pega. Ele tem esse problema? Você teria que fazer, cortar e plantar logo imediatamente?
É, da forma que você falou, você já incorreu em vários erros. O bambu, ele se propaga melhor nessa época chuvosa, porque você tem uma alta umidade relativa do ar, então há uma dificuldade maior da desidratação da parte botânica que você vai plantar, da parte do colmo, da parte da planta que vai... Ele perde menos água, né?
Certo.
Nessa época chuvosa. Então, primeiro, cuidado. A melhor época para se plantar é agora, na época chuvosa, fazer desmembramento. Né? Nós estamos na época melhor para fazer isso. Mesmo assim fazendo... É bom, quando tirar a parte, desmembrar a planta, colocar dentro de um saco, de forma que eu não possa perder água, um saco de plástico, né? Fechar esse saco e também levar logo, não demorar mais que 2 dias para fazer esse plantio.
E arrancar junto com a terra ali, botar junto com a terra dentro desse saco, seria bom isso também, não?
Seria bom, porque quanto mais terra você tira, menos traumas naquela parte, nas raízes vai ter, né?
Certo.
Então, você vai ter a raiz mais protegida ali também, a terra normalmente tem umidade, está protegendo de desidratação também, da desidratação aquela parte que ficou das raízes ali.
Quer dizer, então, que pelo colmo dele, pela vara, você não consegue propagar?
É mais difícil. A tentativa que nós fizemos, nós não tivemos êxito.
Sim.
Isso, estou me referindo à guarda-magna, porque eu não tentei as outras espécies.
Agora, Roberto, quem estiver nos ouvindo e se interessar mais pelo cultivo do bambu, ou até mesmo em adquirir mudas, tem uma forma de contato com você que você poderia deixar aqui para as pessoas interessadas? Ou telefone, ou e-mail, ou endereço?
Pode ser o e-mail, roberto@embambu.com.br.
roberto@embambu.com.br,
né?
Certo.
Embambu é de escola, M de Maria, bambu.
Certo.
E o 62-3289.
3289.
8233.
8233. Tá bom. Então tá certo, Roberto. Eu queria agradecer muito aí a sua entrevista, as suas informações e torcer, né, para que se consiga aí dominar a técnica de cultivo desses bambus, principalmente dos bambus brasileiros, e que se comece a produzir ele em larga escala, né? Porque eu acho que é uma forma, inclusive, de diminuir a pressão sobre as nossas florestas, né?
Sem dúvida. Nós temos essa mesma expectativa.
Tá bom. Obrigado a você e um bom dia.
Eu que agradeço.
Esse foi o engenheiro agrônomo e empresário Roberto Magno, descobridor do super bambu de Goiás, o Guadua Magna. Para estimular o plantio dos bambus no Brasil, o Congresso está discutindo a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, neste momento, está sob o exame do Senado. Já foi aprovado pelas Comissões de Agricultura e Assuntos Econômicos e está agora na Comissão de Meio Ambiente, onde será relatado pelo presidente da comissão, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.